Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Professor Pedro Dallari, falando a respeito do mundo globalizado, como nós temos feito nas últimas duas semanas, o que teríamos para hoje?
O tema dos direitos humanos, não é? Conforme eu venho já conversando com os ouvintes, essa ideia de mundo globalizado se constrói fundamentalmente a partir da iniciativa de governantes, de grandes empresas, da própria sociedade civil, de progressivamente ir tratando de maneira mais articulada e mais generalizada os grandes problemas que passaram a impactar o planeta, principalmente a partir da revolução tecnológica que tem início no século XIX e tem uma expansão fundamental no século XX. A segurança internacional foi o primeiro tema a ser enfrentado pelo risco, né, de colapso mesmo da vida humana no planeta em função dos grandes conflitos que passavam a ser cada vez mais destrutivos, não é? O segundo grande tema que passa a ser equacionado de maneira mais global a partir da década de 1930, em função da crise de 1929, é a economia. E o terceiro grande tema é o tema dos direitos humanos, né? Por força desta ideia de que o mundo não seria mais um mundo de países, mas um mundo de seres humanos, produto justamente dessa progressiva integração, mas muito propulsionada pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, em especial os campos de concentração, a explosão das bombas nucleares no Japão, a noção de direitos humanos passou a ter um papel crescente. Já a Carta de São Francisco, de 1945, por meio da qual se cria a ONU, fala nos direitos humanos como a pedra angular de organização da ordem internacional, e fruto disso nasce em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é então, né, segundo as palavras de um grande professor da Universidade de São Paulo, professor Fábio Comparato, o mais importante documento jurídico já produzido pela humanidade. Porque a declaração, ela define com clareza quais são os direitos que são inerentes a todos os indivíduos, independentemente de país, de continente, de raça, de idade, de sexo, não é? Fazendo com que essa ideia de uma identidade do ser humano como sendo a célula básica da organização do planeta, um indivíduo titular de direitos que são iguais no mundo inteiro, passasse a preponderar. E isto se propagou de uma maneira velocíssima, não é? É importante lembrar que em 1945, quando a ONU foi criada, as mulheres, por exemplo, não tinham direito de voto na Europa, não é? Não estou falando do Oriente Médio, da Arábia Saudita, onde se discute isso hoje. Eu estou falando da Itália, da França, onde o direito de voto das mulheres não era reconhecido isto há menos de 100 anos. E a partir, então, da ONU, da Declaração Universal, começa a se desenvolver um sistema de normas, de regras de proteção aos direitos humanos, né? Os pactos da ONU de 1966, as convenções de proteção de direitos da criança, da mulher, a Convenção contra a Discriminação Racial, mais recentemente a Convenção para as Pessoas com Deficiência, que vão servindo de referência não só para o desenvolvimento de mecanismos internacionais para a proteção de direitos humanos, mas para que os direitos humanos fossem sendo introjetados na ordem jurídica de cada país. Se nós pegarmos a Constituição brasileira atual, por exemplo, ela reproduz em grande parte o rol de direitos assegurados internacionalmente pela Declaração Universal de 48, e pelos outros tratados e convenções internacionais que eu mencionei. Portanto, os próprios países, em consonância e num processo integrado com a ordem internacional, foram consolidando um quadro de proteção aos direitos humanos. E é evidente que, embora haja ainda muito a se avançar nessa matéria, em todos os sentidos, o fato de que haja uma referência normativa e o fato de que haja instrumentos de proteção viabiliza progressos também significativos nessa área, que é fundamental na perspectiva justamente de conformação de um mundo globalizado no qual a cidadania tenha um peso significativo.
Eu, Francisco Costa, acabei de conversar com o professor Pedro Dallari.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.